Raríssimos, raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 18 de setembro de 2019 e ontem eu dei W.O. Ontem eu dei o cano. Lamento, mil perdões, mas acontece que segunda à noite eu tive o privilégio de participar de um evento no Mackenzie, aqui em São Paulo. Eles têm um encontro de comunicação e letras, foi acho que a 14ª edição, se eu não me engano, e me convidaram para conversar com os alunos. Foi muito legal, eu tive um tempo além do normal, inclusive, para falar com a garotada, mas a minha garganta, que já estava um pouco ruim de um abuso aí no final de semana, no dia seguinte estava em petição de miséria. Então eu falei, bom, deixa eu preservar um pouquinho, né? Então, mas só para compartilhar com vocês, correu bem. Eu registrei a palestra, mas dessa vez eu não vou compartilhar a palestra inteira. O que eu fiz foi selecionar alguns trechos curtos, até foi um experimento, né, da minha parte, pegar alguns trechinhos curtos de um minuto e colocar essas pílulazinhas, esses drops, em algumas plataformas, desde IGTV, da TV do Instagram, até o próprio Instagram, até Stories, até Twitter, soltei elas por aí. E aí é interessante porque eu tenho esse vício, né? Eu sou chato, eu sou boring, né? Eu sou de publicar coisas muito longas. Eu esqueço que quando eu publico coisas muito longas, eu reduzo a minha audiência potencial drasticamente, né? Mais uma razão para sermos raríssimos, porque no geral as pessoas não têm paciência, mais ou menos que nem peixinho dourado, não tem paciência para coisas um pouco mais longas, né? Então, pois bem, então, por aí nas minhas redes, se vocês entrarem no usina.com, que é um site muito antigo meu, eu coloquei esses trechos lá, e lá também tem inúmeras outras palestras que aí sim eu gravei na íntegra e foi muito legal. Por que que dessa vez eu acabei não publicando na íntegra? Porque na verdade, como eu estava ali numa atmosfera um pouco diferente, eram estudantes de comunicação e eu também fui um estudante de comunicação, eu acabei sendo talvez um pouco mais pessoal, né, e abri um pouco demais o coração ali. E eu aproveitei de coisas que talvez eu poderia falar naquele âmbito, que de repente num âmbito um pouco mais público, um pouco mais aberto, eu não falaria. Então ali, para preservar a privacidade de todo mundo, eu não publiquei na íntegra, só alguns trechos. Mas foi isso que aconteceu. Vamos lá, algumas historinhas que eu acumulei aqui nesses dias. Uma delas que saiu no G1, eu não costumo acompanhar muito o G1, mas minha mulher passou para mim o link e eu estou passando para vocês. É uma história bacana. Segunda Guerra Mundial, isso é uma coisa que acho que é curioso, né? A gente vê hoje, sei lá, a Rússia tentando fazer campanha de fake news para influenciar não sei o que lá, a China, o Irã, toda essa história de fake news e de você criar desinformação é bem antiga. Tá? Então, na Segunda Guerra Mundial, o que acontecia, na Segunda Guerra Mundial você passou a ter rádio, né? As pessoas tinham rádio em casa, isso era uma coisa inédita. Aliás, uma boa parte da ascensão do nazismo se explica pelo uso do rádio como mídia de massa. Pois bem, as pessoas tinham rádio. E aí o que acontece? Dos dois lados, dos três lados, de todos os lados, todo mundo tentava criar campanhas de desinformação para várias coisas, para desestimular as tropas inimigas, para desorientar ou eventualmente para tentar identificar na população algum sentimento de resistência. Então, tinha programa de propaganda de tudo quanto é jeito. Alguns deles existem até hoje, você tem Voice of America, você tem a própria BBC, bom, todo o país, né, investiu em algum tipo, né, em alguns momentos era desinformação explícita, em alguns momentos era só propaganda, tá bom? Então, uma coisa que eu não sabia, isso eu não conhecia, é como os ingleses, os britânicos, estavam aqui numa situação miserável, né? Imagina a Europa inteira sendo invadida, né, pela Alemanha, e a Inglaterra morrendo de medo, né? Era o último bastião, a última esperança da democracia ocidental na Inglaterra. E os caras, eles fizeram uma coisa bastante arriscada, uma estratégia bastante arriscada, que foi o quê? Criar programas de humor para serem transmitidos na Europa, sobretudo para a população alemã. Programas em alemão, programas de humor. Aí você fala, pô, humor por quê? Tanto que na época muita gente diz, peraí, você vai tentar aliviar uma situação dramática? Você vai tentar transformar isso numa coisa risível? Não, na verdade, essa história é muito legal, daria um filme, inclusive, daria um belo filme. Esse daí é um filme que eu gostaria de ver. pessoas que eram fluentes em alemão e de origem alemã que moravam na Inglaterra se juntaram a humoristas para tentar criar programas, acho que eram três programas que duraram anos e anos durante a guerra, que na verdade eram irônicos, eles tiravam sarro dessa fidelidade cega e burra, né, ao nazismo. Então era uma maneira de você, na verdade, tornar ridícula, né, ou pelo menos dar uma válvula de escape para quem de repente não está acreditando tanto assim naquela zona toda. Pois bem, isso funcionou, não funcionou? O que esse artigo mostra é que depois que a guerra acabou, a BBC recebeu centenas de cartas, recebeu um monte de feedback de gente que disse: olha, muito obrigado, vocês me ajudaram a manter a sanidade em tempos muito difíceis. Então, parece que teve sim algum efeito, nem todo mundo estava comprado nessa história de nazismo, e o humor foi uma maneira de você tornar o poder odeia o humor, tá? Isso é uma coisa que aparece ali no artigo. O regime totalitário, ele detesta o humor, porque a única coisa que um regime totalitário não consegue ser é engraçado, né? Então o humor realmente pode desestabilizar a autoconfiança dos poderosos. Eu achei bem bacana, bem inspirador. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Tem um artigo interessante na Technology Review. Esse é um tema bastante explosivo. Em alguns momentos lá atrás, eu já presenciei, e não é bonito, a reação bastante virulenta na hora que você insinua que videogames podem provocar violência. Acontece que a comunidade, né, o pessoal que realmente curte videogames, é bastante defensivo, né, com relação ao papel dos videogames. Então, olha, se você fosse aventurar nesse assunto, boa sorte, porque realmente é um tiroteio. Bom, mas tudo bem. A questão aqui é um pouco mais interessante e tem mais nuance, e nuance é sempre bom, né? A questão é racismo. O que eles estão mostrando aqui são estudos que demonstram o seguinte cenário: tem um daqueles massacres nos Estados Unidos, alguém entra numa escola e mata todo mundo, né? O que eles estão insinuando aqui é o seguinte: se o cara for branco, se o autor do massacre for branco, a explicação que mais vai aparecer na mídia é que a culpa é dos videogames. Ele assistia videogame demais e ele acabou se tornando uma pessoa violenta. Se o cara for negro, a explicação não é essa. É porque ele é negro, ele vem de uma infância difícil, ele vem de condições que não são propícias. Então, mesmo nas justificativas, procedendo ou não, ou mesmo na tendência da gente a procurar entender, existe aí um componente racial. E se o cara é branquinho, a culpa não é dele, a culpa é dos videogames, ele é uma vítima. É muito interessante essa história, eu não podia imaginar. Tem alguns artigos aqui, eu já assumi aqui que criptomoedas não é um assunto que me fascina, não sou uma referência no assunto. Aliás, eu me pergunto no que eu sou referência, provavelmente nada, mas de qualquer maneira, é um assunto que está pipocando por aí. E agora tem uma reportagem aqui na Technology Review, eu vou dar o link para vocês verem, que a França e a Alemanha estão se contrapondo, já estão avisando: caro Facebook, se você vier com essa história de Libra, que é a sua própria moeda digital, não, a gente se opõe, tá? Essa moeda do Facebook é uma criptomoeda um pouco bizarra, porque na verdade ela teria o apoio do dólar, eu não entendi nada. Economia, por alguma razão qualquer, trava meu cérebro e eu não consigo acompanhar muito raciocínios econômicos, eu tenho alguma dificuldade. Então, para vocês que não têm esse tipo de problema, eu passo aqui o link para vocês darem uma olhada. Um assunto aqui que permeia alguns artigos que eu selecionei é espaço, mais não só, espaço é muito grande, vamos chegar um pouco mais perto, órbitas. O que acontece? Eu já mencionei várias vezes aqui no Radinho que a gente tem colocado tanto satélites no espaço que a coisa está começando a ficar meio crowdiada, está começando a ficar um pouco congestionada, né? E aí, eu já mencionei também, eu já esqueci, obviamente, o nome de um americano que disse que, olha, vai chegar uma hora que vai ter tanto satélite rodando por aí que a gente não vai conseguir mais mandar foguete para o espaço sem causar algum tipo de desastre, porque a gente não vai mais conseguir atravessar, vai ser tipo um congestionamento, vai ser tipo atravessar a Paulista de olho fechado. ou a marginal de olho fechado. Não. Né? Então, ok, esse é um cenário bastante distópico, né? Bastante pessimista, mas mesmo agora a gente já está tendo problemas. Recentemente, eu não me lembro se eu comentei, eu vi aqui um artigo que reportava o que eles chamam de near miss. Né? Near miss é quando quase bate entre dois satélites, um avisou para o outro tentou se mexer. Acontece o seguinte, a gente tem realmente muitos satélites por aí, é muito difícil você rastrear onde eles estão. Aparentemente quem está melhor equipado para isso é a Força Aérea Americana, mas a Força Aérea Americana estava se preparando para um outro cenário e não para esse de ter zilhões de satélites pequenininhos. Então mesmo os militares americanos conseguem acompanhar isso de uma maneira muito precária. Tá? Então, e também não existe, aparentemente, pelo que eu li aqui, nada muito coordenado, nenhuma legislação internacional sobre o que fazer em casos de conflito. Né? Então, bom, em primeiro lugar, a coisa está ficando craudiada, os recursos que a gente tem para monitorar isso são meio precários e nem sempre dá para fazer alguma coisa a respeito. Satélites que ainda estão operacionais, eles podem eventualmente fazer pequenas correções de rota, né? Mas tem satélites que de repente já morreram, né? Então você não tem como pedir, ó, não vem nessa direção, desculpa, o cara já virou um zumbi e não tem o que fazer, e você vai levar uma tijolada se você não sair da frente, né? E aí tem uma companhia aqui, se não me engano é uma companhia canadense, vamos ver qual é o nome da companhia. Logo aparece. North Star Earth and Space. Bonito nome. É uma companhia canadense que ela falou: olha, é o seguinte, a gente vai criar uma plataforma para monitorar muito melhor os satélites, para que eles não colidam, né? Que não tenha ali, né? Ninguém trombe um com o outro. Mas acontece o seguinte: eles querem eliminar esse problema de excesso de satélites como colocando no ar mais satélites. Então eles querem colocar quantos? É uma batelada, 40 satélites, sei lá. Eles vão colocar mais satélites em órbita justamente para traquear os satélites. Por que que eles querem colocar satélites? Porque traquear satélites do solo tem primeiro é longe, segundo tem uma atmosfera no meio. E a atmosfera não ajuda em nada, né? A atmosfera tira muito a precisão dos instrumentos. Olha, se a gente colocar os sensores em órbita, eles vão ter uma visão muito mais clara, né? A gente vai ter muito mais precisão nas medidas. Mas eles já estão sendo questionados, porque quando você, em princípio, manda um satélite para o espaço, você já tem que, de alguma maneira, se preparar para o quê? Quanto tempo esse satélite vai estar operacional, né? Durante quanto tempo ele vai ser capaz de alterar a sua própria rota? Porque se for um satélite que vai ficar pouco tempo operacional e vai virar lixo em pouco tempo, e aí o que que você faz? Como é que é o descarte programado desse satélite? E essa companhia está meio ali rebolando para justificar essa estratégia, mas só para mostrar que isso é um negócio de milhões de dólares. Né? Então, tanto é que o problema existe que já tem gente propondo soluções para tentar contornar o congestionamento. Ó, outra notícia aqui, também relacionada à criptomoeda e também lembra a história do Libra, mas essa, por natureza, não é nem por natureza, é por ser China, a gente sabe menos ainda. É um artigo da própria Technology Review dizendo o seguinte: a China está prestes a lançar sua própria moeda digital. Aqui está tudo o que sabemos. Spoiler alert, é pouco. A gente não sabe muito. Tá? A gente não, com China sendo China, a gente não sabe quais são os detalhes. Se é uma criptomoeda, se é uma moeda digital. A questão é que ela provavelmente está se preparando para um cenário em que, de repente, os Facebooks da vida vão tentar dominar o mercado das moedas digitais, reforçando o dólar. Provavelmente a China já está se preparando e talvez esteja até mais adiantada para fazer um contraponto a isso que não seja baseado no dólar. Tem um artigo aqui que me chamou a atenção. Eu acho que eu não tinha comentado antes com vocês. Vocês me corrijam, por favor. Eu sempre trago à tona aqui o assunto do microbioma. A questão é, tem cada vez mais indícios, cada vez mais sinais de que o bom funcionamento do nosso corpo, né, a nossa saúde depende não só das nossas celulinhas, do nosso corpinho, mas depende dos nossos condôminos, né? Nós temos condôminos no nosso intestino, no nosso corpo, que são bactérias. Eu já comentei aqui que, inclusive, eu fui, né? Eu fui vítima de uma lenda urbana. Eu compartilhei inúmeras vezes aqui que a gente tem, para cada célula do corpo humano, 10 bactérias. E, na verdade, isso é uma lenda urbana. Não é bem assim, né? Aparentemente, para cada célula do corpo humano, a gente tem uma ou um pouco mais do que uma bactérias dando sopa por aí. Bactérias e outros organismos também. Acontece o seguinte. Tem um artigo aqui num site médico em que eles estão tentando entender de que maneira as bactérias podem estar associadas a problemas como diabetes 2, problemas que têm a ver com nível de glicose no sangue. O que é interessante é que, isso, aliás, eu não tinha ideia, é que a serotonina, que é aquela substância que a gente associa ao bem-estar, né? Aquele bem-estar que você sente quando corre uma maratona. Eu não sinto nada, se eu correr até a esquina, eu vou achar que o mundo não faz sentido. Mas aparentemente pessoas conseguem serotonina das maneiras mais inacreditáveis. Mas, pois bem, é serotonina que a gente associa com a questão da satisfação, né? Do bem-estar. Pois bem, 90% da serotonina, pelo que eu vi aqui no artigo, ela é produzida não no cérebro, mas nas nossas vísceras, pelas bactérias. As bactérias produzem uma quantidade brutal de serotonina, né? E essa serotonina não é necessariamente usada para a gente se sentir bem. E aparentemente, essa serotonina tem sim uma influência em como a gente metaboliza os açúcares, a gente metaboliza a glicose. Que maneira é isso que os médicos estão tentando entender? Quais bactérias? Ah, não está muito claro. Mas, de novo, é um site médico, né, assumindo que o nosso microbioma pode sim ter um efeito bastante expressivo em doenças que, puxa, afetam tanta gente, né? Achei legal. Não sei se eu tinha comentado com vocês essa história, mas eu vou comentar pelo menos a repercussão, então comento o que eu talvez tenha comentado e agora a repercussão. A questão é a seguinte: vocês sabem que o animal mais letal do planeta é o pernilongo. O pernilongo vem assolando a humanidade desde que o mundo é mundo, já matou gente para burro, né? Mata com malária, dengue, etc, etc, febre amarela, tal. Pois bem, o pernilongo é um pé no saco, cientificamente falando. E tem uma série, até o próprio Bill Gates está envolvido em maneiras de você controlar a malária, como é que você consegue eventualmente combater o pernilongo. E em várias ocasiões aqui, vocês devem lembrar que eu citei esforços, até usando CRISPR, usando manipulação genética e tal, para tentar diminuir o efeito desses pernilongos nas populações humanas. Pois bem, aqui no Brasil, numa cidade chamada Jacobina, eu não sei onde é que é, né, tinha uma empresa chamada Oxitec, que com um monte de financiamento, etc e tal, ela estava toda feliz da vida, e eu devo em algum momento ter noticiado isso, feito um experimento que é interessante. Eles pegaram pernilongos, fizeram uma alteração genética nos machos, pegaram o macho não morde, né? Muito engraçado isso, né? Mas o macho pernilongo não morde. Quem morde, quem suga seu sangue é a fêmea. Pois bem, então eles pegaram os machos e modificaram geneticamente para o quê? Para quando ele cruzar com uma fêmea, ele produzir um filhotinho, produzir uma prole, por assim dizer, que morre. Então acontece o seguinte: a fêmea está lá, viu o pernilongo bonitão, acasala, feliz da vida, achando que a espécie vai continuar. Ok, ela bota lá o ovinho, na hora que o ovinho vira um pernilonguinho, o pernilonguinho morre. Então isso por si só deveria fazer com que a população baixasse bastante. Né? Porque, sei lá, simplesmente perder a oportunidade ali de reproduzir. Né? E dessa maneira, como o pernilonguinho ia morrer, né? O pernilongo, imagina, você tinha um pernilongo geneticamente modificado, certo? Um macho modificado. Aí o que acontece? O pernilonguinho ia herdar uma parte dessa mudança, o que é meio preocupante, porque ninguém quer que essa mudança continue por aí, fora de controle. Mas como o pernilonguinho ia morrer, né? O pernilongo ia morrer, então tudo bem, ele vai morrer, então não vai ter, fica por aí, fica tudo muito controlável, né? Os únicos pernilongos geneticamente modificados são aqueles que a gente efetivamente soltou. Eles vão acabar morrendo alguma hora, eles não vão morder ninguém, os filhotinhos vão morrer, fica tudo por isso mesmo. Então, no princípio, a princípio, tudo funcionou bem. Em alguns locais, a população chegou a se reduzir a 90%. Soltaram-se 500.000 de pernilongos a cada. Soltaram pernilongo pra caramba por aí, os machos modificados, né? E tudo bem até que descobriram o seguinte: sabe a história dos filhotinhos morrerem? Hashtag só que não. Aparentemente, muitos filhotinhos, uma porcentagem pelo menos, não morreu. Não só não morreu, como aí pior ainda o cenário, eles eram férteis, ou seja, eles deram origem a novas linhagens de pernilongos que herdaram a modificação genética. Ou seja, aquele que era para ser um experimento controlável saiu fora de controle. Ok, isso já é bem ruim. Agora a Oxitec está se defendendo, dizendo: não, a gente já tinha deixado claro que a chance, que haveria uma chance de que isso aconteceria, mas que, na verdade. Bom, estão lá tentando se defender. E eles estão tentando se defender de uma repercussão que houve na mídia, que eu talvez até tenha colaborado com isso, porque eu não me lembro se eu comentei, tá? Que esses novos pernilongos, que não deveriam ter nascido, mas que estão nascendo, que eles seriam mais robustos. Simplesmente pelo fato de eles serem híbridos. E aquela história de que normalmente criaturas híbridas são mais robustas, né? Mestiços são normalmente mais robustos do que os pais originais. Mas por que mestiços? Porque é na hora de você fazer essa modificação genética no pernilongo brasileiro, eles teriam usado DNA de um pernilongo cubano misturado com DNA de um pernilongo mexicano. Então, uau, que beleza! Né? Copa das Américas aqui do DNA, e aí o que a Oxitec está dizendo que não é verdade, que os pernilongos não são mais robustos, ninguém. Bom, estão lá tentando se defender. Né? Mas de qualquer maneira, agora eles estão diante de um mega problema, não só, né, lógico, de responsabilidade, mas também de imagem. Né? Então isso mostra o quanto, e isso é um tema que eu venho colocando bastante aqui. Do quanto existe de incerteza, né, quando a gente fala, não, não vai acontecer nada errado. Cara, vai. Simplesmente vai. Não tem o que fazer, vai. Né? Esse excesso de confiança nas coisas está por trás dos maiores desastres. Que mais que tem de interessante aqui? Tem mais alguma coisa dessas de... Ah, não, voltou. Eu vou dar um link e vocês façam o teste. Na verdade, é um experimento, quase que um experimento meio artístico, uma provocação, para mostrar como a inteligência artificial disponível hoje, ela é meio meia boca no sentido de reconhecimento das coisas ou de interpretar as coisas. Então, o que acontece? Você pega a sua fotinho, manda a sua fotinho lá, eu peguei uma fotinho minha, e aí eles passam a sua fotinho por vários algoritmos disponíveis que estão por aí de reconhecimento facial, para ver o que que eles dizem a meu respeito, né? Eu falei, o que será que eles vão dizer a meu respeito? E aí o que é muito engraçado é que eles façam vocês, é que vocês são novinhos, mas eu tenho 54, vou fazer 55. E aí saiu assim, young person. Eu falei, que young person? Onde, cara, palha? Será que é porque eu estou sorrindo? Será que eu tenho um cara de bobo? Será porque meu cabelo é curto? Que diabo está acontecendo? Que essa que vá é recorrente, apareceu várias vezes ali na minha classificação. Como um jovem, um homenzinho jovem. Como um homenzinho jovem. Bom, fiquei lisonjeado, melhor do que ser chamado de velho caduco. Mas de qualquer maneira, façam ali e vejam o que acontece com vocês. Tem uma notícia aqui que é bastante preocupante. Essa sim parece algum filme B, né? Parece alguma coisa do James Bond, alguma coisa assim. Mas aqui mostra, é uma reportagem da New York Times. O que acontece? Né? Você tem, de uns tempos para cá, vários governos tentando enquadrar. É a questão dos alimentos, né? Tentando reduzir o consumo de refrigerantes, de lanchinhos que são ruins, né? Para tentar combater a obesidade infantil e tentando, lógico, se contrapor à indústria alimentícia de massa, né? Mas o que acontece é que é lógico, esse povo não dorme no ponto e eles criaram há décadas atrás, deixa eu até ver quando é que foi criada essa história. Quando que foi criada essa história? O artigo é longo, vale a pena ler, uma baita reportagem comprida. Em suma, foi criada. Quando foi criada essa história? Foi criada algum tempo atrás uma organização que, na verdade, é patrocinada pelas maiores indústrias de alimentos que você pode imaginar, Como é que chama? ILSI. Tá? ILSI. Olha quem está lá. Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Danone. Né? Várias indústrias dessas multinacionais criaram. Como é que chama? ILSI tem um nome. O nome é bonito. Nossa, o artigo é enorme. Eu estou dando scroll aqui, não acaba mais. Cadê o nome desse negócio, meu Deus do céu? International Life Sciences Institute, o Instituto Internacional das Ciências da Vida. Esse nome é bonito, mas na verdade essa é uma organização de lobby bancada pela indústria alimentícia multinacional, até aquela marca de chocolate Mars saiu fora, falando, não brinco mais disso e tal. O que que ela faz? Ela vai nos países mais frágeis, por exemplo, o Brasil é citado, Índia é citado, China é citada para quê? Para impedir que o governo tente, de alguma maneira, se contrapor aos interesses da indústria, tá? Então eles vão lá se meter com estudos pseudocientíficos, tentando questionar toda a ciência produzida com relação à saúde infantil, etc. e tal. É sórdido, tá? Eu sei que é um direito das empresas, blá, 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 blá. Isso é uma longa discussão, mas assim, é sórdido. Então, na verdade, você tem essa organização gigante. Eu estou super feliz que alguém está lançando um pouco de luz sobre isso. E elas vão justamente nos países que são mais afetados, né, onde que são mais expostos a tudo: refrigerante, biscoito, tranqueira, junk food, etc. e tal. Então, deem uma olhada. Parece realmente filme de James Bond. Agora, voltando a coisas que se podem dar errado, darão, é tipo a Lady Murphy, né? Ainda, mas isso tinha que acontecer na Rússia, né? Para piorar um pouco mais a situação. Porque o que acontece? Acabou de acontecer um acidente, explodiu lá um cilindro de gás, tal, coitado de um cara se arrebentou todo e tal, num laboratório, no meio do nada, na Sibéria, na Rússia. Ah, ok, né? O desastre acontece. Acontece que esse laboratório era um laboratório da Guerra Fria, especializado em armas biológicas. Ou seja, eles estavam desenvolvendo lá, segundo eles, era uma coisa defensiva para fazer vacinas, etc. e tal. Mas acontece que esse laboratório tinha dentro dele, ainda tem, os vírus mais cabeludos, inclusive o Ebola, né? Eu lembro quando era criança de ter lido alguma coisa, acho que era do Ray Bradbury, alguma ficção científica em que realmente os caras acabavam com o mundo usando armas não atômicas, mas armas com vírus desses tipo sarampo, né? Esses vírus letais. Pois bem, o laboratório que tinha vírus letais sofreu um acidente e explodiu. E aí, o que que aconteceu? Jamais saberás. Porque Rússia sendo Rússia, os caras vão dizer que está tudo bem, e se não tem ideia do que aconteceu, é que nem Chernobyl, né? Chernobyl aconteceu uma mega desgraça. A gente só foi ficar sabendo o que realmente aconteceu, e a gente ainda não sabe tão bem assim. Simplesmente porque não dá para você disfarçar muito bem um acidente nuclear, senão os caras teriam disfarçado, né? Então, Rússia sendo Rússia, então aí olha que interessante, né? Você sabia que existia na Guerra Fria, ou que existiam na Guerra Fria, laboratórios manipulando vírus letais? Parece coisa de filme, né? Você sabia que esses laboratórios ainda existem? Você sabia que esses vírus ainda estão por ali? Você sabia que esses vírus podiam escapar? Pois bem, uma coisa bacana, né? Para a gente começar o dia é bastante bem. Aliás, uma coisa, falando em. Estou quase aqui no final, imagino, quase meia hora aqui falando. Tem dois assuntos aqui que são interessantes, vai, vamos lá. Um deles, esse daqui eu vou deixar para amanhã, que é sobre a questão de música em alta fidelidade, mas eu vou comentar esse daqui que eu acho que é legal. Os caras fizeram um experimento com inteligência artificial que eu achei interessante. A questão é, a vida biológica, ela começou de uma maneira bastante simples e ela foi, por seleção natural, por evolução, se tornando cada vez mais complexa até ter, por exemplo, pessoas que acreditam na Terra plana, né? Então, pois bem, a questão é, será que se a gente pegar a inteligência artificial e colocar num esquema de seleção natural, ela consegue evoluir de alguma maneira? E aí eles colocaram um cenário em que eles resolveram pegar a brincadeira de esconde-esconde. Então fizeram um mundo virtual em que você tinha agentes, né, de dois times, o que procura, o que se esconde tem algum tempinho para se esconder antes que o outro comece a procurar, e esse mundo tinha objetos, né, objetos que de repente essas criaturinhas podiam manipular. Mas ninguém ensinou nada, ninguém ensinou nada, só disseram o seguinte: se você for achado, você perde ponto, se você achar alguém, você ganha ponto. Colocaram ali uma gamificação, mas daí para frente, te vira, né, te vira, vocês se organizam aí. E na verdade, aliás, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Primeiro, depois de dezenas e centenas de milhões de partidas, né, que a gente pode imaginar aí como centenas de milhões de gerações, de anos, etc. e tal, o que acontece? Essas criaturinhas começaram a desenvolver estratégias de esconde-esconde, começaram a se esconder atrás dos blocos, começaram a pegar os blocos, olha que coisa engraçada, e construir fortes, como se fosse uma fortaleza para ficar do lado de dentro, ou seja, para não ser encontrado. E aí o que é mais, ou seja, não só descobriram como manipular objetos, mas descobriram como cooperar entre si. Então aqueles que estavam se escondendo começaram a cooperar para construir fortes. Os que estavam procurando descobriram como usar rampas para entrar dentro dos fortes. E aí os que estavam se defendendo descobriram como bloquear as rampas para que elas não pudessem ser usadas. Cara, interessantíssimo. Mas sabe o que eu gostei aqui? Uma das coisas que emergiu espontaneamente não só foi o uso de ferramentas, mas foi a colaboração. Esse é um tema que está permeando várias palestras minhas mais recentes, mostrando que a seleção natural darwinista não criou uma espécie humana mata-mata, né? A lei do mais forte, criou uma espécie que colabora. Ou seja, veja que interessante, mesmo uma inteligência artificial descobre por conta própria, né, que, que colaborar é mais legal. Então, só para encerrar, eu vou mencionar um personagem pelo qual eu tenho um desprezo que é notório, né? Tudo bem se você gosta, mas é que eu realmente assumo que eu tenho um preconceito grande, que é o Elon Musk. Eu nunca gostei da pessoa. E teve aquele episódio lamentável daqueles garotos na caverna e tal, que ele se ofereceu, né, o salvador da pátria, para fazer uma solução milionária para salvar os moleques. E aí um dos caras da equipe de resgate falou: ah, meu, enfia esse dinheiro, né, sai daqui, porque você é um cara que só está querendo atenção, né, você não está querendo salvar ninguém. E aí o Elon Musk teria chamado o cara de pedófilo. E obviamente agora o Elon Musk está na justiça, certo? Aí tem duas notícias aqui, para quem é interessado no personagem, que mostram o seguinte: primeiro, o Elon Musk pagou $50 mil para um cara escarafunchar a vida desse profissional de resgate aí, para ver se realmente o cara era pedófilo ou não. Então, realmente, depois que ele fez essa besteira, ele gastou $50 mil para realmente virar a vida do cara do avesso. Bonito, mas que coisa bonita, só vai piorar na medida em que o outro artigo que eu vou compartilhar com vocês, o Elon Musk está na justiça dizendo: olha, quando eu falei, olha, que você é um pedófilo, não, isso não quer dizer isso, né? Quando eu chamo alguém de pedófilo, veja, isso não quer dizer que ele é pedófilo, quer dizer que como eu venho da África do Sul, e na África do Sul, quando você quer dizer que alguém é safado, quando você quer dizer que alguém não é legal, você chama o cara de velho pedófilo. Ah, é uma gíria da África do Sul. Né? Ok. Então, tentativas um pouco patéticas, né, de você tentar reverter, né, um tweet mal enviado. Meus caros, algumas notícias eu vou deixar para amanhã. Deixa eu ver se tem alguma coisa para... Ah, eu vou participar quinta-feira, essa sim eu pretendo gravar e essa sim eu pretendo compartilhar com vocês. Nessa quinta-feira eu vou participar de um evento na Prodesp, Processamento de Dados do Estado de São Paulo. E eu gosto muito de um cenário como esse, porque não é marketing digital, não é influencer, ninguém está querendo fazer dinheiro com maquiagem. A Prodesp está querendo, né, atender melhor as pessoas, você está ali para servir, né? Você está ali pensando no interesse público. E isso me dá um super espaço legal para tocar em algumas questões que eu acho que são muito oportunas. Eu vou tentar gravar, espero que eu consiga compartilhar com vocês na própria sexta-feira. Meus caros, um grande abraço e até amanhã.